digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. E os videocasts de Astronomia e Astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos sobre as dificuldades que os cientistas passaram devido aos cortes no orçamento e o início da construção do telescópio Hubble. Nesse episódio, ouviremos sobre o sistema óptico e a escolha do transportador do telescópio. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Em termos ópticos, o telescópio espacial Hubble é um refletor tipo Cassegrain, que consiste de um refletor primário parabólico e um refletor secundário hiperbólico. Essa é a montagem mais utilizada pelos telescópios profissionais. A maioria dos telescópios profissionais modernos utilizam essa configuração, inventada em 1672 pelo francês Laurent Giovanni Cassegrain, ou Cassegrain, como é mais conhecido o modelo do telescópio. Esse tipo de telescópio é bom para fotografar um largo campo de visão, mas tem a desvantagem de ser de difícil construção. Os sistemas relacionados à óptica e aos espelhos representavam uma parte crucial e seriam concebidos segundo especificações muito rígidas. Em média, os telescópios usam espelhos polidos para uma precisão de cerca de 1/10 do comprimento de onda da luz visível. Porém, uma vez que o Hubble seria utilizado para observações na gama do ultravioleta ao infravermelho, com uma resolução 10 vezes superior aos telescópios antecessores, o espelho teria que ser polido para uma precisão de 10 nanômetros, cerca de 1/65 do comprimento de onda da luz vermelha. A Perkin-Elmer planejava utilizar equipamentos assistidos por computador extremamente sofisticados para modelar o espelho segundo as especificações impostas. Mas, caso sua tecnologia apresentasse dificuldades, a Kodak também foi contratada para construir um espelho de reserva, utilizando as técnicas de polimento tradicionais. A construção do espelho foi iniciada em 1979, utilizando vidro de expansão ultra-reduzida. Para diminuir ao máximo o peso do espelho, ele foi acondicionado numa espécie de sanduíche de 2 placas de cerca de 1 polegada de altura e uma estrutura em forma de colmeia no meio. O polimento foi de 1979 até maio de 1981. Mais tarde, relatórios da NASA questionaram a estrutura intermediária proposta pela Perkin-Elmer, o que acarretou complicações de agenda e de orçamento. O espelho foi concluído no final de 1981, com o acréscimo de um revestimento refletivo em alumínio, com espessura de 75 nanômetros, e outro revestimento protetor de fluoreto de magnésio, com 25 nanômetros de espessura, o que permitia aumentar a reflexão da luz ultravioleta. Ao mesmo tempo em que era desenvolvido o telescópio espacial Hubble, outro projeto importante que seria fundamental para o sucesso dessa missão estava em andamento. Era o ônibus espacial, que seria utilizado para levar o telescópio ao espaço, bem como levar astronautas até ele para realizar as manutenções periódicas. Sem essas manutenções periódicas, o projeto não seria viável, devido ao alto investimento envolvido. Sabendo que esse seria o veículo utilizado para colocar o telescópio em órbita, Os projetistas o desenvolveram para caber confortavelmente dentro do compartimento de carga do ônibus espacial. O projeto dos ônibus espaciais reutilizáveis remonta ao ano de 1975, quando foram realizados os primeiros testes em protótipos com o denominado Enterprise, acoplado a um Boeing 747, o Jumbo, adaptado, que testava a aerodinâmica e a manobrabilidade do ônibus espacial. A primeira missão do ônibus espacial, a STS-1, aconteceu em 12 de abril de 1981, quando a Columbia decolou do Cabo Canaveral. Portanto, quando o telescópio espacial estivesse pronto, os ônibus espaciais estariam em pleno funcionamento e prontos para levar o telescópio para o espaço. É bom lembrar que quando as equipes iniciaram os estudos do telescópio espacial, o lançamento estava previsto para 1979. Mas as dificuldades em obter financiamento atrasaram a evolução do projeto. Além disso, em meados de 1985, a construção da nave que levaria o telescópio já tinha excedido o orçamento em 30% e estava com 3 meses de atraso. Não bastasse isso, surgiram dúvidas a respeito da competência da Perkin-Elmer, empresa responsável em conceber o mecanismo de montagem do telescópio e polimento do espelho primário, de desenvolver um projeto dessa magnitude. Além disso, o orçamento e o prazo para o desenvolvimento continuavam a aumentar. Por isso, a NASA resolveu adiar o lançamento do telescópio espacial para abril de 1985. Mas, mesmo assim, a agenda da Perkin-Elmer continuava a inflar a uma taxa de 1 mês a cada 3 meses, chegando a ser verificado um atraso de 1 dia a cada dia trabalhado. Mais uma vez, a NASA foi forçada a adiar o lançamento, dessa vez para 1º de março de 1986. A esta altura, o projeto do telescópio espacial Hubble já havia consumido quase US$1,2 bilhões. Não bastasse isso, o software necessário para controlar o Hubble não ficou pronto em 1986 e não ficaria antes de 1990. Para piorar ainda mais a situação, em 1986 aconteceu o acidente do ônibus espacial Challenger, o que causou a paralisação dos voos com essa nave por 2 anos e 8 meses, com o próximo lançamento acontecendo apenas em 29 de setembro de 1988 com o ônibus espacial Discovery. Isso, obviamente, ocasionou um congestionamento de projetos que já estavam na fila de lançamentos no período em que o ônibus estava no chão. A NASA finalmente reagendou o lançamento do telescópio espacial para 1990. Finalmente, em 24 de abril de 1990, a missão STS-31, levando a bordo do ônibus espacial Discovery, o telescópio espacial Hubble, decolou do Cabo Canaveral, colocando em órbita com sucesso o telescópio que iria revolucionar as observações do Universo. Mas todas as expectativas iniciais a respeito do novo telescópio se transformaram em frustração poucas semanas após o lançamento. Saiba por quê, ouvindo o próximo episódio. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor, acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.